Boa noite, vamos começar nessa noite maravilhosa, poderosa, João, capítulo 11 de João. Mas antes vamos orar, eu quero falar nessa noite, quero ler alguns versículos e eu quero falar sobre construir a fé, porque aquilo que vence o mundo é a nossa fé. E a nossa fé precisa ser fortalecida, crescer. Se você imaginar numa semente, esses dias o pastor Gary falava sobre isso, sobre ele comparou a palavra de Deus com uma semente de milho. E uma semente de milho, em cima de uma mesa, ela simplesmente é uma semente de milho. Mas ninguém vai comer, ser beneficiado, se ela não for plantada no solo. Você nunca terá um pé de milho. E a palavra de Deus, ela é viva. Lá em Hebreus nós lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva. E se você imaginar quantas pessoas hoje têm uma Bíblia na sua casa. E às vezes é uma Bíblia muito bonita que fica na sala de visita ou na sala principal da casa. Só que é só uma Bíblia. É uma palavra, mas é uma palavra que está lá, ineficaz. Só com uma aparência de que alguém crê nela, mas ela não tem vida para aquela pessoa. E dentro da palavra de Deus, ela tem vida para todas as áreas. Para cura, para salvação, para mudanças reais e eternas. Mas essa palavra tem que estar dentro do coração, dentro de você. E nós temos que aprender que a fé, a Bíblia diz que a fé vem, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu quero falar sobre construir a fé nessa noite. Porque nós estamos vendo tantas coisas acontecendo. O medo tomando conta das nações. E a única maneira de vencermos tudo é por meio da nossa fé. Então não é só eu dizer que eu tenho fé. Eu descobri que o caminho da obediência a Deus, o caminho da obediência não está relacionado a um caminho de fazer obras. O caminho de obediência eu vejo que está bem relacionado a você ter um caminho de andar solitário com Deus. Você precisa passar tempo com Deus, para você ter comunhão com Ele, conhecer a Ele. Eu quero começar aqui em João 11, porque é uma das passagens onde Jesus fala, quando Ele vai ter com Lázaro, e Lázaro estava morto há 4 dias, Ele olha para o céu e ele fala algo fantástico, que chamou a minha atenção. Já tinha lido tantas vezes essa passagem. Mas tem momentos que quando você lê a palavra, parece que aquela palavra salta no seu coração. E foi isso que aconteceu comigo, eu quero compartilhar isso com você. Mas vamos orar nessa noite, porque a palavra de Deus é poderosa e ela transforma vidas. A palavra de Deus muda a sua vida. Muda seu coração, muda sua casa, muda você. Porque a fé, ela é muito pessoal. Lá em Romanos, Paulo diz, a fé que você tem, tem para ti mesmo, perante Deus. Isso é algo importante para você entender. A fé, o caminho da fé é muito pessoal. E eu quero te encorajar nessa noite a começar a trilhar esse caminho da fé. Não importa aonde você está, você pode se levantar e ter experiências maravilhosas, porque de propósito você quer construir a sua fé, você quer que a sua fé cresça, você quer amadurecer, você quer que a sua fé seja edificada. E existe como fazer isso, nós vamos ver na palavra dele, amém? Ó Pai, nessa noite eu te dou graças, eu te agradeço porque não estamos sozinhos, jamais estaremos sozinhos. Eu te agradeço, porque existem pessoas comigo nessa noite conectadas e elas têm uma esperança, Pai, E a fé está olhando a esperança de cada um deles para realizar exatamente o que está no coração daquele que está buscando diligentemente por ti. Todo aquele que busca pelo Senhor, esse encontra o Senhor. Que nessa noite, Pai, enquanto eu estiver lendo versículos da tua palavra, pessoas que estejam comigo estejam sendo abençoadas imediatamente, curadas, fortalecidas, a paz entrando no coração delas, o medo indo embora, a convicção de que o Senhor as ama, a convicção de que existe um Deus maravilhoso que está olhando, velando com os olhos atentos a nós, um Pai amoroso, um Pai maravilhoso. Obrigada, Pai, porque um dia Cristo veio e abriu um caminho para todo aquele que em ti, que nele cresce, fosse feito filho, filha de Deus. Nos tornamos família de Deus por fé, por acreditar que Jesus é teu filho, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Que seja uma noite poderosa, maravilhosa, uma noite de mudança, de adoração, de louvor, de crescimento, de amadurecimento, de entendimento na tua palavra. Amém. Então vamos pegar João capítulo 11, versículo 41 e 42, eu vou ler. Então Jesus chegou para Marta e Maria e Lázaro estava morto há 4 dias. E ele pede para tirar a pedra. Então vamos ver o que Jesus falou aqui. João 11, 41, 42. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouviu. Olha o que ele está dizendo para o pai dele. Eu te dou graças, porque o Senhor me ouviu. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, Lázaro, vem para fora. Desculpa, vou ler o 42, pulei. 41, vou ler o 42 agora. Aliás, ele diz, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então ele falou 2 coisas que me chamou a atenção. Graças te dou, porque o Senhor me ouviu. O Senhor sempre me ouve. Eu sabia que sempre o Senhor me ouve. Aí está um segredo maravilhoso de você ter sempre a convicção de que Deus te ouve. Ter confiança que Deus está te ouvindo. Mas a confiança, ela vem de alguma coisa. Vamos lá para 1 João. Como que eu vou aprender a ter confiança em Deus? Como que eu posso confiar nele? 1 João capítulo 13, versículo 21. Glória a Jesus. Olha o que está escrito aqui. Então Jesus disse para o pai dele: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve. E aqui em 1 João capítulo 3, versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então existe algo maravilhoso aqui. Está dizendo: olha, se o meu coração, se a minha nova consciência não me acusar, ela me traz uma confiança diante de Deus. E isso faz com que aquilo que eu pedi para o meu pai, ele vai me dar. Jesus tinha intimidade com o pai dele. Por isso que ele tinha confiança, porque ele conhecia a vontade do pai dele. Ele sabia exatamente que Deus queria curar, que Deus queria salvar. Ele não tinha dúvida nenhuma do que Deus queria. E isso faz com que você e eu comecemos a pensar: Deus me ama. Provou que me ama. Eu preciso ter convicção de que todas as vezes que eu vou estar diante do meu Pai em oração. Tudo que eu pedi para Ele, Ele vai me dar. Por isso eu preciso confiar nele. E a confiança você vai conquistando à medida que você vai se aprofundando em Deus, conhecendo a Deus. Nós precisamos conhecer o amor de Deus por nós, conhecer o quanto Ele nos ama, confiar nesse amor. E para isso, nós precisamos passar tempo com esta palavra. Esta palavra é maravilhosa, essa palavra é poderosa. Vamos para Romanos, Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. Eu falei que eu queria começar nessa noite falando sobre construir fé. E eu comecei falando que quando Jesus foi orar para que Lázaro ressuscitasse, ele olhou para o céu e disse: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Jesus exercitou a confiança, a fé dele quando ele orou. E o Pai atendeu o clamor do coração dele. Aí nós fomos para João, e onde João diz que é muito importante eu ter confiança em Deus. E se o meu coração, se a minha nova natureza não me acusa, se eu tenho paz com meu Pai, se eu tenho comunhão com Ele, eu tenho convicção de que Ele vai me ouvir. Então isso começa a mudar um pouquinho a história. Você precisa se arrepender dos teus pecados. Você precisa começar a olhar para o seu próprio coração e ver no que você está realmente crendo. Aqui em Romanos 10, 17, está escrito assim, ó: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir alguma coisa. A minha fé vem, e eu tenho que ouvir alguma coisa, eu tenho que ter esperança em alguma coisa para a minha fé se manifestar. Então você precisa atentar para a palavra, você tem que colocar toda a tua esperança na palavra de Deus. Essa palavra viva em você que fará toda a diferença, porque a fé é de extremo valor para você e para mim. Para vencermos qualquer coisa nessa terra, precisamos de fé. Fé em Deus. E nessa noite eu quero mostrar para você que você pode construir essa fé diariamente, passando tempo com a palavra de Deus. Porque essa palavra traz fé para você. A fé não vem por eu ficar ouvindo as coisas do mundo. A fé não vem por eu ficar ouvindo o noticiário, ouvindo filmes, ouvindo o meu amigo falar comigo. A fé vem de uma maneira, ela vem somente por meio da palavra de Deus. Então eu preciso passar tempo com esta palavra, para colher frutos desta palavra que tem vida. Pega 1 João, vamos voltar para 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 4, lá no final da Bíblia. Vamos construir a nossa fé. Vamos começar a meditar nessa palavra. Hoje você está sendo obrigado a ficar na sua casa um período de tempo. Mais na sua casa do que lá fora. Aproveita os momentos que você tem e comece a meditar nessa palavra. Não importa que você nunca tenha lido a Bíblia antes, comece hoje. Comece hoje. Jesus não veio aqui por acaso. Ele não veio trazer para o mundo uma religião. Ele veio a este mundo anunciar que ele é o caminho de volta para casa, que ele é o caminho do perdão, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo. Ele veio mostrar um evangelho de poder que muda a vida das pessoas. Então a fé é de extremo valor. Jesus tinha fé no Pai dele, fé na palavra do Pai dele. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus, se você é nascido de Deus, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Dois pontos. A nossa fé. Como que você vai vencer todo esse combate de medo e temor e terror que está lá fora? Por meio da sua fé. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Então, que amor é esse? O amor de Deus na minha nova natureza. Minha nova natureza, que é amor, lança fora todos os medos e temores. Olha como que é de extremo valor a nossa fé. Pega 2 Coríntios comigo. É a fé que vence o mundo. Então temos que aprender a construir a nossa fé, a crescer em fé. Você pode crescer na sua fé. 2 Coríntios 5, versículo 7. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que andar por fé. É isso que está escrito aqui, ó. 2 Coríntios 5, 7. Andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé, o justo viverá por fé. Andamos, nos firmamos, caminhamos em cima da fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Isso é muito importante você entender. Porque hoje você é um ser espiritual nascido de Deus, tem uma nova natureza dentro de você. E essa fé, ela tem que ser alimentada. Ela vem por meio da palavra de Deus. Nós temos que andar por meio da fé. A fé se move. A fé você consegue enxergar, tem que ser palpável para você. A fé não é algo, a fé não é muda, não é parada. Ela é dinâmica. Pega Mateus 17 comigo. Olha o que Jesus falou. Mateus 17, 20. Aleluia. Os discípulos não conseguiram expulsar de um jovem os demônios. E eles se aproximaram de Jesus e perguntou por que, que eles não tinham conseguido. Aí no versículo 20, Jesus diz, e lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Se você tiver fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é uma semente minúscula, muito pequena, mas ela tem uma imagem lá dentro. Quando você lança aquela semente minúscula no solo, com o passar do tempo, não é da noite para o dia, ela se transforma numa árvore imensa, enorme. Dentro daquela minúscula semente, tem a imagem, a projeção de uma árvore grandiosa, enorme. A palavra de Deus, dentro dela, contém a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus está dentro da palavra. Ela traz uma imagem de cura, uma imagem de salvação. Mas essa palavra tem que ser plantada no solo do nosso coração. E ela vai produzir exatamente a imagem projetada. E Jesus está dizendo para eles, olha, se vocês tiverem a fé, se vocês entenderem que dentro dessa semente minúscula, vocês estão olhando por fora, mas dentro dela existe um poder tremendo que vai transformá-la numa árvore imensa. Isso também diz para mim que aquela árvore não nasceu da noite para o dia. Você não vai colher frutos da noite para o dia de uma árvore. Isso é progressivo. E você precisa estar investindo nessa palavra, na sua própria fé. Porque a fé é algo pessoal que você pratica com você e diante do próprio Deus. E a fé precisa ser edificada, porque dentro de nós, no dia que você nasceu de novo, Deus colocou uma porção, um pedaço de fé. E esse pedaço de fé que está dentro de você é para você cumprir o seu chamado. Está lá em Romanos 12. Vamos lá para Romanos 12. Porque nós somos um corpo. Romanos 12, versículo 3. Então vamos lá. Eu quero te encorajar a construir uma fé forte, a amadurecer, a edificar a sua fé. Eu quero te encorajar para que você tenha todas as tuas orações diante de Deus respondidas por meio da fé. Porque tudo que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que você tenha fé nele. Que você acredite nele. Deus quer que você confie na palavra dele. Porque a palavra de Deus é viva. Então vamos lá. Eu tenho que entender que isso é um processo. Eu posso não ter fé hoje para orar para que aquele monte saia da minha frente. Mas eu não vou ficar desanimada, eu vou continuar todos os dias lendo a palavra, meditando nela, não de uma forma legalista. Não é porque eu faço coisas que Deus responde à minha oração. Não, não é assim. Eu tenho que entender que eu preciso confiar e conhecer cada vez mais o coração de Deus para mim. Porque é nessa confiança, nesse relacionamento que eu vou tendo com meu Pai Celestial, que está a resposta para que todas as minhas orações sejam respondidas. E Deus teve um plano, Ele tem um plano. Todos nós somos um corpo diante de Deus. Bem ajustado temos que crescer. Cada um de nós tem um chamado, tem um ministério, tem uma função no corpo. E Ele me deu uma porção de fé para que eu cumpra 100% o meu chamado como pastora. E eu tenho que entender isso. Eu não tenho que pensar mais do que convém de mim, eu tenho que saber que dentro de mim Ele já colocou isso e que eu preciso edificar essa porção que está dentro de mim. Olha só o que está dizendo aqui. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele começa a comparar. Está falando de Romanos 12, que eu tenho que começar a pensar como Deus pensa. Você, volta comigo um pouquinho no versículo, Romanos 12, versículo 2. Ele fala, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tudo está dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus alimenta a minha fé. A minha fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E a palavra de Deus contém a perfeita vontade dele para a minha vida, para curar, para salvar, para edificar o meu chamado dentro do corpo de Cristo. Percebe a importância dessa palavra? Essa palavra por si só, fechada na minha casa, não vai produzir nada. Mas essa palavra que é vida dentro de mim, no solo do meu coração, eu tenho que ser diligente em guardar a palavra dentro do meu coração. Esses dias, há uns 2 dias atrás, eu vi no Face uma pessoa que, há uns 6 anos atrás, ela era uma pessoa que ouvia muito a palavra. Só que quando eu olhei para ela, 6 anos depois, parecia que ela nunca tinha ouvido a palavra de Deus, pelas coisas que ela estava falando no Face. E eu pensei, meu Deus, como que o diabo conseguiu roubar toda a palavra do coração dela? Você tem que ser diligente em guardar a palavra. Você tem que ser diligente e atentar para a palavra. Jesus sabia que o Pai dele sempre ouvia as orações dele, porque ele tinha intimidade com o Pai. Todos os dias, é como um casamento, você precisa estar com seu Pai Celestial. E Jesus deu a dica, será que você não tem ao menos 1 hora para estar comigo? Será que de 24 horas do dia, você não tem 1 hora para estar comigo? Pensa sobre isso. Pensa que, olha o que está acontecendo com o mundo todo. O mundo inteiro, todas as nações estão trancadas nas suas próprias casas, com medo. O mundo parou. Quando você imaginou que todas, que nações tão poderosas pudessem serem trancadas, fechadas? Satanás é o nosso adversário. Ele é o príncipe deste mundo. Nem todo o dinheiro da terra, nem os mais poderosos podem ser lá fora destemidos. Você tem uma fé. E essa fé você tem que praticar para você mesmo, a Bíblia diz. Porque essa fé, se você praticar para você mesmo, se você guardar essa palavra, praticar essa doutrina com você, você salva você e quem estiver te ouvindo. Se você crer na palavra de Deus, tu e a tua casa serão salvos. E Deus dá uma dica, Jesus deu uma dica para nós. Ele falou, uma hora, todo dia, passe uma hora comigo e você será. Invista em estar comigo. É um investimento. Não é perder tempo, é investir. Você está investindo no seu relacionamento com Deus por uma hora. E você vai colher frutos maravilhosos desse investimento. É um investimento que você faz com você mesmo. Pega 1 Pedro. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1. Glória a Jesus. Espero que Deus esteja te encorajando a entender a importância da tua fé nessa noite. A construir a sua fé. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6. Existe um objetivo à nossa fé. E sempre o objetivo é salvação. Salvar o perdido, salvar a nós mesmos e os outros. Deus quer usar o seu chamado e o meu chamado para mudar o mundo. Eu acredito que o melhor está por vir. Eu acredito de todo o meu coração que o melhor está por vir. Eu acredito que de tudo isso que aparentemente pode parecer um caos, Deus a transformar para nós que cremos, vai transformar em grandes bênçãos. Lembra a história de José no Egito? Está lá no finalzinho, acho que Gênesis 50. José foi vendido pelos irmãos. E no final da história, José fala algo maravilhoso. Ele diz assim, olha, tudo isso, vocês intentaram o mal contra mim. Vocês buscaram o meu mal. Mas Deus transformou tudo isso em grandes bênçãos. Deus tem poder para transformar o mal, a aparência do mal, aquilo que aparentemente é mal, em grandes bênçãos para você. Não só José foi abençoado, mas aqueles que intentaram o mal contra José. Os irmãos dele foram muito abençoados. Todo o Egito foi muito abençoado pela sabedoria que Deus deu a José. É por isso que nós oramos pelas nossas autoridades. Oramos pela nossa nação, pelos médicos que estão à frente, pelos governantes. O Senhor nos orienta a orarmos. Porque Deus dará a eles sabedoria para conduzir todas as coisas, levar a bom termo todas as coisas. Não tenha medo, encha teu coração com a palavra de Deus. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, ele tem uma fala diferente, porque ele tem intimidade com o Pai, ele não fala como o mundo fala. Fale a palavra, coloque a palavra na sua boca, em todo tempo, fale a palavra, fale a verdade. Não fique falando do medo, fale da esperança, da palavra de Deus. Olha 1 Pedro 1,6. Nisso exultais, nisso se alegre nisso. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Olha a importância e o valor da fé quando você passa por provações. Muito mais preciosa, a fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos. A salvação da vossa alma. Eu amo essa passagem. A fé é mais valiosa do que o ouro. Ouro apurado. Porque ela traz a revelação de Jesus com a finalidade de salvar. De salvar. De nos salvar de qualquer situação, de qualquer circunstância. E o mais importante, a salvação da nossa alma, vida eterna. O mais importante é você morar no céu. O mais importante é você passar a sua eternidade com o teu Pai Celestial. E você precisa da fé para atravessar todos os obstáculos deste mundo. Sem fé, você não vai vencer o mundo. E quem está dizendo isso é o Criador do mundo. Se você voltar lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. E ele só agiu quando Deus falou, haja luz. E houve luz. Deus falou a palavra. E o Espírito Santo pegou a palavra e transformou aquela palavra poderosamente em luz. No objetivo do que Deus falou. Quando você fala a palavra, o Espírito Santo pega a palavra e realiza exatamente aquilo que a palavra foi enviada. Você tem que ter essa confiança no seu Pai Celestial. Porque a sua consciência está em paz. Você sabe que você está andando na justiça dele. Que você está buscando obedecer a ele. Que você o ama de todo o teu coração. Que você tem um único Deus, um só Salvador. Que a sua confiança está nele. Você quer agradar a ele. Colocando a sua confiança no que ele fala. Sem fé é impossível agradar a Deus. No 1 Pedro mesmo, vai para o capítulo 5. 1 Pedro 5. E olha o que ele fala, versículo 8 e 9. Glória a Jesus. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes, aonde? Na fé. Resista o diabo por meio da fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro está dizendo, olha, seja sóbrio no espírito. Tenha o seu espírito fortalecido, vigilante, resistindo ao diabo por meio da sua fé, firmes na fé. Isso Pedro, Paulo também falou, pega 1 Coríntios comigo. Tem um finalzinho, 1 Coríntios capítulo 16, último capítulo de 1ª carta aos Coríntios. Olha o versículo 13. Glória a Jesus. 1 Coríntios 16, 13. Glória ao Senhor. Passe tempo com essa palavra. Conheça a Bíblia, leia a Bíblia. Comece lendo o Novo Testamento. Dê crédito à palavra de Deus. Que a palavra de Deus não seja uma coisa vã para você. A vida continua. Não é morreu e acabou. Pensa que você pode vencer todos os obstáculos, passar por todas as aflições deste mundo usando a sua fé. Para isso a fé é importante. Para você atravessar vales, montanhas, águas, fogo. Por que você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha? Porque eles confiavam em Deus. Eles não iriam abrir mão disso. Eles não iam negar a fé deles. Eles confiavam que Deus faria sempre o melhor por eles. Eles não negaram a fé. Não negaram. Nós temos irmãos que passam por muitas perseguições. Que você que mora no Brasil não passa. No passado, irmãos foram jogados na arena, devorados por feras, com toda a sua família, não negaram a fé. porque eles contemplavam o invisível. Moisés, ele não quis ser chamado, ele deixou de lado ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele contemplava o galardão. Para ele, tinha maior valor ser conhecido por Deus, filho de Deus, servo de Deus, do que ser filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Porque ele entendeu que tudo nesse mundo passa. Tudo passa, tudo passa, menos a palavra de Deus. De que adianta o homem ser o homem mais rico, toda a glória do mundo, se ele está morrendo de uma doença incurável pela medicina, que só Deus pode dar a ele a cura. Mas ele não tem fé para isso. Ele não alimentou a fé dele para enfrentar doenças, enfrentar a falta, sabendo que Deus é o provedor, tendo confiança que Deus é o provedor, sem ter medo do futuro. Lembrando do que Jesus falou em Mateus 6, ele nem conhece Mateus 6. Jesus diz, olha os pardais, olha para eles. Você vale mais do que os pardais para mim. Se eu cuido dos pardais, não vou cuidar de você. Não roube de Deus a oportunidade dele ser tudo para você. Não tira dele isso. Não roube a Deus, tirando a oportunidade dele se manifestar para você por meio da palavra dele. Guarda essa palavra no seu coração. Olha o versículo 13, então. Sede vigilantes. A mesma coisa Paulo falou do que Pedro falou, a mesma coisa. Sede vigilantes, sóbrios. O diabo é o seu adversário. Resiste ao diabo por meio da fé. Olhe atrás das circunstâncias. Tem alguém atrás da circunstância. E essa pessoa é o diabo. Lembra do toureiro com a capa vermelha? O touro fica olhando o tempo todo a capa vermelha. Mas atrás da capa vermelha tem uma lança que irá matá-lo. Preste atenção. Atrás, a circunstância vem com um objetivo. Resistir à sua fé. Roubar a palavra do seu coração. Resistir, tirá-lo do caminho da fé. Dessa jornada maravilhosa. Tirá-lo da obediência a essa palavra. Provação não vem de Deus. Não é Deus que está por trás desse vírus, dessa doença. Não é Deus que quer machucar o homem. Deus é o mocinho da história. O príncipe deste mundo, que jaz em trevas, é Satanás. E olha Paulo falando na carta aos Coríntios. Sede vigilantes, sede vigilantes. No espírito, permanecei firmes aonde? Na fé. Fica firme na fé, Rita. Portai-vos com coragem, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Se tem um comportamento de coragem, mas como que vou ter um comportamento de coragem? Se você se firmar na sua fé, pega Efésios comigo. É impossível não ler Efésios 6. Efésios 6. Na armadura de Deus, Paulo fala algo fantástico. Nós temos na armadura dele o escudo da fé. Efésios 6,16. Oh, aleluia. Efésios 6,16. Eu quero que o seu coração fique alegre e em paz nessa noite. Eu quero que você não fique aflito, ansioso, olhando, ah, eu acho que eu não tenho fé. Comece aonde você está investindo na fé, por meio da palavra. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas comece. Porque qualquer coisa que o diabo lançar contra você, você vai ter fé para enfrentar e para vencer. Ele fala para nós, Paulo falando, embraçando sempre o escudo da fé. Porque é por meio do escudo da fé que você vai o quê? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Significa que o diabo está lançando dardos o tempo todo, dardos inflamados com fogo para destruir. Só que você tem o escudo da fé. Esse escudo está em você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você não vai ficar preocupado porque a empresa está fechada, porque você tem a sua fé fortalecida e um princípio bíblico que o Senhor é o teu provedor. A palavra de Deus diz, eu sou o teu provedor, eu cuido de você. Então você vai apagar esse dardo inflamado do maligno de medo do amanhã usando a fé, confessando a fé. Na sua boca, falando, Pai, eu te agradeço. Eu não tenho medo, porque tu és o meu provedor, tu és o meu provedor. De nada terei falta, o Senhor não vai falhar. Eu te louvo, Pai. Tu és o meu provedor, não tenho medo. O Senhor é aquele que sustenta a minha casa. O Senhor é o meu milagre. O Senhor é o meu provedor. Entendeu? Aleluia. Glória a Jesus. Vamos voltar para Mateus. Mateus 9. Vamos falar aqui daquela mulher enferma que foi salva pela fé dela em Cristo. Porque a fé, ela fala, ela se move. Tem uma fala de fé na sua boca. Versículo 19 de Mateus 9. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, 12 anos, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia, ela falava com ela mesma, a fé tem uma fala. Ela confessava para ela mesma, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. A fé dela, a fé que você tem, tenha para ti mesmo. Está lá em Romanos isso. Tenha para ti mesmo e diante de Deus. Ela falou, se eu tocar na veste de Jesus, se eu tocar nessa palavra, se eu agarrar essa palavra, eu serei curada. E ela foi imediatamente curada. Olha a cura daqueles dois cegos, versículo 27 de Mateus 9. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, chamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhes, sim, Senhor. Eles deram uma resposta, sim, eu creio que o Senhor pode. Então lhe tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E você vai ver que eles foram curados. Faça-se conforme a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela se move. Você tem que confiar nessa palavra, porque é essa palavra que contém para você. É ela, ela é a semente. A palavra de Deus é a semente. E dentro dessa semente, ela contém a vontade do Pai. Vontade de curar, de salvar, de libertar. E essa palavra tem que ser cultivada no solo do seu coração. Porque o diabo vai lançar uma porção de coisas para concorrer com esta palavra. Não permita isso. Seja diligente, você que tem que ser diligente em guardar a palavra dentro de você. Em confessar a palavra, em falar a palavra. Quero terminar, vamos terminar com o Salmo 91. Que todo mundo conhece, que todo mundo deixa aberto. Mas essa palavra tem que estar em você o tempo todo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. a semente, a palavra de Deus, aquela semente lançada no seu coração. Você vai cultivando, o Espírito Santo vai regando. Lembrei de uma passagem que eu não posso deixar de ler, está lá em Judas. Como que eu edifico a minha fé? Se você continuasse lendo Efésios, que eu não continuei 6, fala que nós deveríamos orar o tempo todo no Espírito. Orar em línguas edifica a nossa fé. Está lá em Judas. Oração em línguas edifica a fé. A oração em línguas traz para o seu homem interior, para a sua mente do homem espiritual, a perfeita vontade. O Espírito Santo vai revelando o plano de Deus para você por meio da oração em línguas, edificando a sua fé. Olha o Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo de Deus e descansa à sombra do Onipotente, ele tem uma fala, a fé tem uma fala, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Você, para confiar em alguém, você tem que passar tempo com essa pessoa. Passe tempo com Deus. Invista o seu tempo em Deus. Encha sua mente, seu coração com a palavra. E você vai perceber que quando chega setas, dardos inflamados do maligno, de temor, medo, você está protegido. Você vai apagar cada dardo dele, confessando essa palavra. Olha só o versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, porque você confia nele. A sua fé está nele. Vamos para Judas. Eu termino com Judas. Olha o versículo 17, a partir do 17. Vamos edificar nossa fé por meio da oração em línguas. Quem pode orar em línguas, Rita? A oração em línguas é para todo aquele que é nascido de Deus, que crê em Jesus. Se nessa noite você não ora em línguas, mas você crê em Jesus, você pode orar. É por fé. É crendo no que ele fala. O que ele falou? Que aquele que crê em mim, está lá em Marcos 16, aquele que crê em mim, expulsa demônios, fala novas línguas. Se você crer em Jesus, você pode falar. É simples como respirar. Orama, choroborama. Você simplesmente abre a sua boca, solte o som da sua voz e ele vai colocar as palavras. Amém? Judas 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, já vivemos o último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, de que jeito? Orando no Espírito Santo. E quando eu estou orando no Espírito Santo, eu sou guardada. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aleluia. Edificando na vossa fé santíssima. E quando você se edifica, você é guardado em Cristo, na palavra. Ele é a palavra. Então, é esta palavra. Ela tem que ser a sua vida. Jesus fez a vontade do Pai. Ele conhecia o coração do Pai para ele. Se você investir tempo com esta palavra, a sua fé vai crescer. Dia após dia ela vai crescendo. Se você passar tempo orando em línguas, ela vai sendo edificada. Se você passar tempo meditando, ela vai crescendo. Orando em línguas, sendo edificada. Você vai adorando, louvando ao Senhor, jejuando, cooperando com o Espírito Santo. Olha quanta coisa maravilhosa. E você vai passar por qualquer situação. E com o escudo da fé, você vai apagar todos os dardos, todos. O Senhor fala todos os dardos inflamados do maligno. É nessa jornada que eu estou. E estou te convidando a caminhar comigo nessa jornada de fé. Dia após dia. Caiu, levanta, sacode a poeira, continua. Não fique ouvindo o medo. Ouça a palavra, ouça o Espírito Santo. E a sua vida será transformada poderosamente por esta palavra. Amém?